Este breve conto, chamado Conto da Ilha Desconhecida, são pouquíssimos personagens. Olha o que o José Saramago nos propõe aqui. Um rapaz vai até o castelo do rei e diz para o pessoal que atende lá embaixo que ele não vai embora até que o rei o receba. Como uma cidadela, um lugarejo, logo isso se espalha, todo mundo quer saber quem é esse rapaz, o que ele de fato quer, e diz, eu só vou falar com o rei. Eu quero conversar com o rei. Não vou embora daqui. Imagine, estava arriscando a própria vida. O rei poderia simplesmente mandar prendê-lo ou acabar com a vida dele. Esse rapaz, ponto, é o nosso humanismo. Ele simboliza tudo aquilo que temos de sonhos, de emoções, de planos, de fantasias, de contradições das nossas vidas. É este. E este com quem ele vai conversar, o rei, é a personificação daquilo que está se desumanizando. Dos protocolos, dos carinhos, dessa coisa que você não encontra mais a pessoa. Esse é o rei. Acham que será um diálogo fácil? Vamos ver. O que acham que ele foi pedir ao rei? O que pediriam vocês ao rei? Essa pergunta, ela traz vários aspectos. Alguns diriam, eu pediria emprego, eu pediria um salário melhor, eu pediria uma bolsa de mestrado. Quem assim responde ainda está no princípio de humanismo ou já começou a se desumanizar? O que esse jovem vai pedir ao rei, eu acho, é muito diferente de tudo que a gente está pensando. Bom, o conto começa mostrando isso que eu disse para vocês, as pessoas conversando entre elas, o que esse sujeito quer afinal, não é? Por que ele está se arriscando tanto? E aí, ele diz assim, o homem do barco, como ele era dado aqui nesse conto, ele diz, eu quero falar ao rei. Uma senhora da limpeza diz para ele assim, ó, você já sabe que o rei não pode vir. Ele está lá do outro lado, atendendo pessoas na porta dos pedidos. Pois então vai lá e diga para ele que eu não vou sair daqui, que ele vem aqui pessoalmente saber o que eu quero. Eu não vou embora. Por favor, não se distraia quando o humanismo fala. Esse humanismo que o Saramago nos propõe é esse sonho que ainda dentro de nós ainda luta para viver. Mesmo com as ilusões, mesmo com os problemas, mesmo com todas as dificuldades, é isso que está aqui dentro, que o Saramago coloca aqui. É isso que está lutando para viver. Então vamos ver. O rapaz se deitou no chão e disse que ia esperar. Podia esperar ali a vida toda, não tem nenhum problema. Então, o rei se apresenta, o rei fica curioso. Não é? O que um sujeito vem até o meu palácio, o meu castelo, e vem com uma história esquisita de que quer algo de mim que não vai embora enquanto eu não atender? Imagine, só podia ter curiosidade esse rei, que outra coisa ele teria? Então o rei disse para a senhora, essa da limpeza lá embaixo, para ela, abre a porta. E a mulher fala para ele, o senhor quer que eu abra toda a porta ou só um pedacinho dela? O rei duvidou por um instante, na verdade ele não gostava muito de se expor aos ares da rua, mas depois reflexionou que pareceria muito mal, além de ser indigno de uma majestade, falar com um súdito através de uma nesga, como se tivesse medo dele. Ainda mais estando a assistir àquela fala da mulher que logo iria dizer por aí, sabe-se Deus o quê. Vejam agora como é que é isso que nós chamamos de burocracia, isso que a gente chama de desumanismo. Quer dizer, a empáfia de um rei, essa soberba, essa coisa de nem ver mais o outro, o mundo do outro. Será que ele considerava esse rapaz uma pessoa ainda? Ou nem isso esse rapaz era. E José Saramago disse, pois vamos conversar os mundos, vamos conversar o humanismo, alguém que ainda sonha, chora, alguém que ainda arrisca, alguém que sente, tem sentimentos, que se contradiz com tudo aquilo que nós mais queremos, mas que muitas vezes desejamos. Quantos não gostariam de ser rei? De estar no lugar desse rei? Mesmo ao preço de perder a própria humanidade, de nem sentir mais que está vivo. Bom, a mulher vai abrir a porta, e ela abre a porta. O rei pede para ela abrir vagarosamente. Vejam, o rei está no seu castelo, ali fora estão os súditos. Que medo ele tem? Tem medo de gente? Que mal um pobre rapaz pode fazer aí? Só veio pedir algo para ele. Se é que veio pedir, ele disse que quer falar ao rei. Vamos ver o que ele tem para dizer. Então o rei chega diante do rapaz e diz, o que é que tu queres? Por que foi que não disseste logo o que querias? Pensarás tu que eu não tenho mais nada a fazer? Diz o rei para ele. E ele diz ao rei assim, olha o que ele vai pedir ao rei. Dá-me um barco. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcertado que a mulher da limpeza se apressou a chegar em uma cadeirinha de palha, a mesma em que ela própria estava sentada quando, há pouco tempo. Mal sentado, porque a cadeira de palha era muito mais baixa que o trono, o rei estava a procurar a melhor maneira de acomodar as pernas, ora encolhendo, ora estendendo. Ou seja, o rei estava olhando para aquele sujeito e pensando o que estava acontecendo ali, afinal de contas. Um rapaz, um jovem, surge do nada, vai até o rei e diz para ele, me dá um barco. O rei diz para ele, e tu, para que queres um barco? Pode-se saber para que queres um barco? E o jovem disse a ele, para ir à procura da ilha desconhecida. Mas que ilha desconhecida, disse o rei. A ilha desconhecida, falou o rapaz. Mas isso é um disparate, não existem mais ilhas desconhecidas. O rapaz diz ao rei, quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Não deixem fugir o foco aqui. Para aquilo que se desumanizou, tudo é um protocolo, números, coisas, tudo já está escrito. As vidas já estão marcadas, o mundo já está mapeado, as coisas já estão prontas. Ninguém precisa mais sentir, se emocionar, ter alma, ter coração, errar, sonhar. Para quê? Já está tudo pronto. Então é óbvio que o rei, quando diz para o rapaz, não tem mais vida desconhecida. E esse jovem que sonha, que busca, que não quer aquilo que o rei é, ele não foi lá pedir para o rei, eu quero ser você. Ele disse, eu quero um barco. Quem foi que te disse, rei, que já não há mais ilhas desconhecidas? E o rei diz assim, estão todas no mapa, nos mapas. O jovem diz ao rei, nos mapas só estão as ilhas conhecidas, não as ilhas desconhecidas. E que ilha desconhecida é essa que tu queres ir à procura? Ora, se eu pudesse te dizer que ilha desconhecida é essa, então ela não seria mais desconhecida. Se alguém estivesse passando ali perto e ouvisse essa conversa, ia dizer, mas que conversa é essa? Esse jovem está dizendo por rei, nesse mar aí na frente, tem ilhas que ninguém conhece. Eu nem disse de jeito nenhum. Todas elas estão aqui no meu mapa. E o rapaz diz, quem é que diz que não estão aí? Bom, o rei Ele então fica muito sério e aborrecido e diz para ele assim: a quem ouviste falar desta ilha? E o jovem diz para ele: ninguém falou. Neste caso, por que estás teimando comigo em dizer que existe uma ilha desconhecida? E o jovem diz a ele: simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. Olha, aqui entre nós, lá fora e em outros lugares, há muitas pessoas que ainda sonham, né? E que às vezes você vai discutir com a pessoa e diz: olha, você não vai conseguir tal coisa, você não. É melhor você endurecer seu coração, é melhor você se coisificar, esquece a alma, esquece o futuro. Quanto menos emoções você tiver, menos você vai sofrer na vida, né? Mas muita gente não fala assim. E alguns teimam e dizem: mas eu quero sonhar. E para quê? E aí, muitas vezes, a resposta é como essa ilha desconhecida, não é? Uma coisa ilógica, sem pé nem cabeça. Já viram o fundamento dessa argumentação? O rei diz: como é que sabe que tem ilha desconhecida? E ele diz: porque é impossível que não tenha. Ora, que argumento é esse? Pode ser que não tenha mesmo mais. Só que o rei está conversando com o humanismo. Esse humanismo que na humanidade, mesmo nos momentos mais difíceis que ela passou, teimou em fazer valer alma, coração, sonho, transcendência. Que quando tudo estava perdido, disse: eu quero continuar. Mesmo que as afirmações lógicas dissessem: mas está tudo perdido. Muitos disseram: mas eu vou continuar. Porque eu ainda acredito que não esteja perdido. Ainda há uma ilha desconhecida. Bom, e vieste aqui para me pedir um barco, é isso? Sim, eu vim aqui para pedir um barco. E tu quem és para que eu te dê esse barco? Disse o rei a ele. Olha a resposta. O que acham que o jovem deveria dizer a ele? Eu sou um marceneiro, eu sou um carpinteiro, eu sou um estudante, algo assim? O rei não está conversando com uma pessoa propriamente, o rei está conversando com o humanismo. Com esse humanismo que faz com que escolas como essas ainda existam, com esse humanismo que faz com que a gente, nos momentos mais difíceis, ainda tenha que viver. Então, o jovem responde ao rei: ah, e tu quem és para não me dar o barco? Eu sou o rei deste reino e os barcos do reino pertencem todos eles a mim. O jovem diz a ele assim: mas lhes pertencerás tu a eles do que eles a ti. O rei diz: eu não entendi o que tu estás falando, o que tu quer dizer com isso? Que tu, rei, sem os teus barcos tu não és nada, e que eles, sem o rei, poderão sempre navegar. Sim, disse o rei, eles poderão navegar às minhas ordens, com os meus pilotos e os meus marinheiros. O jovem diz a ele: olha, eu não te peço marinheiros, eu não te peço pilotos, eu só estou aqui para te pedir um barco. O rei então se impacienta com ele, diz: e essa ilha desconhecida? Olha, se tu a encontrares, ela será minha. O jovem diz para ele: a ti, rei, só te interessam as ilhas conhecidas. E o rei diz: também me interessam as desconhecidas quando deixarem de o ser. Esses aparentes trocadilhos e paradoxos povoam a história da humanidade. Sempre que as regras, sempre que a clausura do formalismo, a clausura dessa coisa que nos engessa o coração encontrou o humanismo, as conversas passaram muito perto disso que acabamos de ver aqui. Com grandes paradoxos, grandes desentendimentos, E às vezes isso ia muito longe, custando vidas, custando sonhos, custando. O rei não pode parar a qualquer momento a conversa e botar o rapaz preso? Ou mandá-lo para a guilhotina? É de admirar que ainda não tenha feito isso antes. Ele deve estar achando esse rapaz muito petulante. Mas foi peculâncias como essas que fizeram a Revolução Francesa. Foram peculâncias como essa aqui que fizeram com que jovens da Grécia seguissem pensadores como Sócrates e mudassem coisas que até então não mudariam. E os exemplos na história da humanidade estão cheios. Quando esse humanismo se atreveu a mostrar sua face. Bem, aí o jovem disse para ele: bom, talvez então tu não me deixes conhecer essa. O rei falou: então não te dou o barco. O rapaz olhou para o rei e disse: não, tu vais me dar o barco. Ao ouvirem essas palavras pronunciadas com tranquilidade e firmeza, as pessoas à porta que estavam acompanhando toda a conversação, a impaciência crescendo entre elas, resolveram intervir a favor do rapaz que queria o barco e começaram a gritar: dê-lhe o barco, dê-lhe o barco. O rei abriu a boca para dizer para a mulher da limpeza para chamar os guardas lá do palácio para vir imediatamente acabar com a desordem pública, impor a disciplina. Mas neste momento, as vizinhas que assistiam das janelas juntaram-se ao coro com entusiasmo, gritando com todos os outros: dê-lhe o barco, dê-lhe o barco. Essa história acham que vai terminar bem, esse rapaz vai ganhar o barco. O humanismo vai ser vencedor e nós vamos para casa felizes mais uma vez porque os mocinhos venceram. Vejam que para o rei chamar os guardas e acabar com tudo ali, que consequência terá isso? O povo vai chorar um pouco e no outro dia tudo voltará ao normal, vão ter que trabalhar. Ninguém vai mais com isso. E o rei ainda pede para que alguns emissários espalhem a notícia que o rapaz era maluco. Pronto, descaracteriza o discurso dele, fica tudo bem. Por que não faz isso? Ele não faz isso pelo que decorre na história. O rei não acredita que um jovem, sem experiência, sem nada, sem ninguém, sem mapas de navegação, sem sequer conhecer a embarcação, chega até ele e diz: eu vou fazer isso, vou. E dar um barco para um lunático desse pode até justificar depois certos argumentos do rei. E vai dizer para a juventude: viu o que te dá sonhar? Vocês ficam sonhando, acabam que tem esse maluco no meio do mar perdido. Depois eu tenho que mandar meus marujos atrás dele para que ainda sobe a vida do coitado. É isso que dá não seguir as regras. É isso que dá querer seguir os seus sonhos, as suas fantasias mais delirantes. Somos seres racionais, lógicos. Vamos ver como continua. Vou dar-te um barco, disse o rei, mas a tripulação terás que arranjá-la tu. Os meus marinheiros são-me preciosos para as ilhas conhecidas. Todos então aplaudem. A população ficou feliz, rapaz, um barco sem tripulação. Bom, então o rei diz: vai à doca e perguntas pelo capitão do porto. Diz a ele que te mandei eu e ele te dará um barco. Leva o meu cartão. O homem que ia receber um barco deu o cartão de visita onde dizia rei, por baixo do nome do rei. E eram essas as palavras que ele havia escrito sobre o ombro da mulher da limpeza. Bem, e agora o garoto teve o barco dele. O que acontece? Quantos vocês conhecem que, quando decidiram apostar no que querem fazer, ao invés de estudar porque tem que ter um certificado, estudaram porque gostavam daquele que iam estudar? Ao invés de namorar para não ficar sozinho no sábado à noite, namoravam uma pessoa porque amavam essa pessoa. Ao invés de fingir que estava vivendo a vida, alguns resolveram vivê-la de fato. Mas quantos pararam aí, né, nesse primeiro movimento, nessa decisão? E assim que encontraram dificuldades, recuaram e se tornaram piores que o rei. Não são poucos, não é? Assim como não devem ser poucos aqueles que vão além disso, que de fato podem morrer no meio do mar, ou eventualmente encontrar alguma ilha desconhecida. O José Saramago, nessa história, procura, e ainda que seja uma fábula, carregar com as tintas mais concretas de uma época que ele conseguia fazer. Saramago não tinha muitas ilusões sobre a nossa sociedade e a nossa época. E entre outras coisas, ele achava que, se não corrigíssemos a rota dessa embarcação, o futuro talvez fosse muito problemático. Bom, aí ele começa a andar, ele vai até a doca, pergunta pelo capitão, e enquanto ele não chegava, deixou-se adivinhar qual seria, entre tantos barcos que ali estavam, aquele que seria o seu. Grande, já se sabia que não era. O cartão de visita do rei era muito claro nesse ponto. No seguinte, ficavam de fora os grandes barcos, os carqueiros, os navios de guerra. Tão pouco poderia ser ele tão pequeno que resistisse mal às forças do vento e aos rigores do mar. O rei também havia sido categórico nesse ponto. Que navegue bem e seja seguro, foi o que o rei disse. Quais são os principais impedimentos? Nós ouvimos um dos colegas presentes colocar a dificuldade que é fazer isso que esse rapaz está fazendo. Mas já pararam para se perguntar onde reside essa dificuldade? Por que você não pode, por exemplo, chegar ao rei lá no seu trabalho, seu chefe ou a sua empresa, e dizer: eu quero propor uma mudança. E qual é a mudança que você quer propor? Mudança de horário. De horários alternativos para finais de semana. Você está se arriscando, como o rapaz. Você pode ser demitido por justa causa. Você pode se colocar num setor, pode ter o salário diminuído, pode ser multado, não pode? O José Saramago não está nos dizendo nesse conto que o rapaz estava seguro quanto a isso que tu dizia a ele. Ele queria o barco dele, foi pedir para quem podia dar o barco a ele. E nessa primeira etapa, ele disse bem, poderia ter perdido a vida. Nós não estamos falando de certeza. Mas o Saramago nos pergunta indiretamente: o que vale mais? Uma vida que você quer sua, que é autêntica, que é sua, ou ficar brincando de estar vivo? E mentindo, e recuando, e abrindo mão da sua humanidade até que vive um pedaço de coisa e pergunte: o que sou eu? Eu não sinto mais nada. Tanto faz acordar ou trabalhar em qualquer coisa, tanto faz. Pensam que acabou aqui, que acabaram aqui as dificuldades? Não. Ele tem que ir ao porto, vamos dizer lá. Ele chega ao porto e encontra o capitão. O capitão é duro com ele e diz assim: escuta, você sabe navegar? Tem carta de navegação? O jovem diz para ele: não tenho, eu vou aprender no mar. Vou aprender no mar. Eu não te aconselharia. Capitão sou eu e eu não me atrevo com qualquer barco. Então, dê-me um com que possa atrever-me eu, e não um desses aí outros. Dê-me antes um barco que eu respeite e que possa respeitar a mim, o barco. O capitão diz: escute, essa linguagem que você está usando é de marinheiro, mas você não é marinheiro. O jovem diz para ele: se eu tenho a linguagem, é como se eu fosse. O capitão tornou a ler o cartão do rei e depois perguntou: pode me dizer para quem que você quer um barco? Eu quero um barco para ir à procura da ilha desconhecida. Mas já não há ilhas desconhecidas, disse o capitão. Olha, o mesmo me disse o rei. O que o rei sabe sobre as ilhas, o rei aprendeu comigo, disse o capitão. O rapaz então disse: é estranho que tu, sendo um homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas desconhecidas. Porque homem da terra sou eu, e não ignoro que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcarmos nelas. O capitão diz para ele: mas tu, se bem entendi, vais à procura de uma onde nunca ninguém tenha desembarcado. Isso eu só saberei quando chegar lá, disse o jovem. Se chegar, falou o capitão. Sim, concordou o jovem, às vezes naufraga-se pelo caminho, mas se tal me viesse a acontecer, deveria escrever nos anais do porto que o ponto a que cheguei foi esse. Queres dizer que chegar sempre se chega. Não serias quem és se não soubesse já. Olhe, disse o capitão, eu vou te dar a embarcação que te convém. E qual é ela? Perguntou o jovem. É um barco com muita experiência, ainda do tempo em que toda a gente andava à procura de ilhas desconhecidas. O menino se animou. E qual é ele? Qual é o barco? Olha, eu julgo que esse barco até já encontrou algumas ilhas. Mas qual é o barco? O barco é aquele. Assim que a mulher da limpeza, que estava agora junto com o jovem, percebeu para onde o capitão apontava, saiu a correr de trás do cais. E a mulher da limpeza gritava: é o meu barco, é o meu barco. O rapaz olhou e disse: isso parece uma caravela. Mais ou menos, disse o capitão. No princípio era uma caravela, depois passou por arranjos e adaptações que a modificaram um bocado. Mas continua a ser uma caravela, disse o rapaz. Sim, no conjunto ela conserva o antigo ar. Lembra que as caravelas foram aquelas que... as caravelas foram aquelas que nos deram as Américas, não é? Que trouxeram o homem branco de lá para cá. Então, se juntaram aos que já vinham aqui. Saramago, nos convida a fazer uma pequena homenagem e algumas ironias. Por favor, tenha um microfone aberto. Eu acho que ela levou para lá e não se deu conta. Bem, então, agora começa uma outra parte, a parte final do trabalho. Esse menino conseguiu a caravela. Passou também pelo crivo do capitão, que era outro que estava dando conta. Agora, finalmente, ele está diante do sonho dele. Me diga uma coisa, aqui a maioria de vocês é muito jovem. São poucos os que já ultrapassaram os 30 anos, não é? Entre esses, aqueles que já tiveram um relacionamento afetivo mais duradouro, vamos dizer assim, que teve um namoro que se aprofundou e durou um ano e meio, talvez 2 anos. Dê uma olhada aí dentro em algumas coisas.
No início você já estava muito irritado, e um pouco nervoso, aflito, achando que encontrou a pessoa da sua vida e estava gostando muito, mas com o dia a dia você foi às vezes se decepcionando, às vezes foi achando que não era bem por aí, às vezes foi perdendo a admiração pela pessoa, ela mentia algumas coisas, em outras você descobria por amigos, e aos poucos aquilo foi morrendo. Para muitos foi assim, não foi? Para outros não. O que acham que acontece com esse rapaz, com esse namoro especial que ele está tendo, no qual ele quer um barco para ir procurar a ilha desaparecida, desconhecida? Agora ele vai ter que limpar esse barco. Ele vai ter que limpar as velas, ele vai ter que colocar água no barco, fazer reparações, manutenções. Será que lá no sonho dele, quando ele disse, eu vou até o rio pedir um barco, isso estava dentro do sonho dele? Será que tudo que ele suportou até aqui vai resistir agora mais isso? Ou será que finalmente ele vai dizer, eles têm razão? É melhor realmente entregar para eles, esquecer tudo isso e seguir outro caminho. Atirou para a água os ninhos vazios que encontrava de passarinhos por toda a embarcação, depois arregaçou as mangas e pôs-se a lavar a coberta. Quando acabou a dura tarefa, foi abrir o paiol das velas e procedeu um exame minucioso do estado das costuras das velas. Depois de tanto tempo sem irem ao mar, de terem de suportar as intempéries, os ventos, as velas são como os músculos do barco. Basta ver como incham quando se esforçam. Mas, e isso mesmo sucede aos músculos, se não lhes dá uso regularmente, abrandam, amolecem, perdem mesmo. Ou seja, agora ele tinha esses problemas. Outro problema diz respeito aos marinheiros. Cadê os marinheiros para navegar com ele? Ele teve um sonho do barco, conseguiu o barco. E os marinheiros? Ou ele vai fazer tudo sozinho? E quem é que vai querer ir com ele atrás de uma ilha desconhecida? O pessoal vai querer me pague? Ele falou, eu não tenho. Tudo que eu tenho é um barco. Será que o humanismo, isso que nos habita, os nossos sonhos, as nossas fantasias, os nossos desejos, eles vão de fato conseguir vicejar numa sociedade na qual tudo parece contra isso? Uma sociedade que diz, não, você pode sonhar, trabalhe 8 horas por dia, ainda faça uma faculdade à noite, depois case, tenha seus filhos, e vai sonhando nos tempos que sobram. Será que dá para tudo isso? Dá para conciliar? Bem, o menino disse para a moça, olha, as velas eu já limpei, já tirei tudo, e ela olhou para ele e disse, e os marinheiros? Onde estão os marinheiros? O rapaz disse, não veio nenhum, como você mesmo pode ver. Mas você não disse que eles estavam apavorados? O rapaz disse que sim. Olha o que ele responde para ela. Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas. E que mesmo que houvesse ilhas desconhecidas, eles não iriam tirar do sossego dos seus lares, da boa vida que eles têm nos barcos de carreira, para se meter em aventuras oceânicas, à procura de um impossível, como se ainda estivéssemos no tempo do mar tenebroso. O humanismo que você tem no coração, se você expressar para seus irmãos, amigos, seus pais, lá no seu trabalho, quantos vão, aqueles que entenderem, quantos daqueles que ainda entenderam o seu sonho, vão querer navegar com você? O que nos leva a outra pergunta, e daí? Precisam navegar com você? Não há sonhos que você pode sonhar sozinho? Mantendo sua humanidade?
E precisa de fato haver um contraste, como uma oposição, quer dizer, eu não posso manter meu humanismo como esse rapaz e também conversar amistosamente com o rei, encontrar caminhos nos quais isso que é apresentado como um dilema se torna amistoso. Tem muita gente que sonha, tem sonhos bonitos, pessoais, e vive, trabalha, estuda e está tudo bem, conseguiu conciliar as coisas, não é? Mas para outros não há termo de conciliação. É isto ou aquilo. Examine como é aí dentro do seu coração, na sua alma. Bem, então eles disseram para o rapaz que não iriam. A mulher da limpeza disse para ele: e o que tu respondeste a eles? Eu respondi a eles que o mar é sempre tenebroso. Ué, mas não lhe falaste das ilhas desconhecidas? Como eu poderia falar a eles de uma ilha desconhecida se nem eu a conheço? Mas tu tens certeza que ela existe? Falou a mulher da limpeza. Tanta como a de ser tenebroso este mar aí. Neste momento, visto daqui com aquela água cor de jade, o céu como um incêndio, de tenebroso eu não encontro nada no mar. Então o rapaz disse: é uma ilusão tua. Também as ilhas às vezes parece que flutuam sobre as águas, mas não é verdade. Mas então o que pensas fazer se te falta a tripulação? Eu ainda não sei. Poderíamos ficar a viver aqui, disse ela. Eu ofereço-me para lavar os barcos que vêm à doca. E tu? Mas o rapaz já desconversou. Ele disse para ela: olha, eu quero saber quem eu sou quando eu estiver na ilha desconhecida. Bem, para o Padre Saramago, e isso ele coloca em muitos livros dele, em muitos textos, se eu abrir mão de quem eu sou, se eu abrir mão da minha trajetória, do meu caminho, uma parte significativa do que nós chamamos de humanismo estará perdida. E na voz desse rapaz ele repete isso dizendo: eu quero saber quem sou quando eu estiver na ilha desconhecida. Se ele abrir mão disso, ele viverá provavelmente uma vida de fachada, como milhões. Pessoas que depois de um dia de trabalho chegam em casa angustiadas, ansiosas, prontas por uma briga. A alegria de viver já foi embora há muito tempo. Vivem com medo, vivem para aliviar coisas, sintomas. Para Saramago, segundo o entendimento dele, o caminho é encontrar esse seu sonho e navegar. E o menino diz para a moça da limpeza assim: ó, se tu não saíres de ti, tu não chegarás a saber quem tu és. E aí eles vão para uma longa conversação. E ele, muito depois, o garoto diz assim: ó, eu sempre tive a ideia de que na navegação só há dois mestres verdadeiros. O primeiro mestre é o mar e o outro mestre é o barco. E eles ficam então falando sobre isso. Ela diz que as nuvens, os ventos, o céu, o sol, tudo isso também são mestres na arte da navegação. Eles esquecem de comer, ela tem que buscar comida para ele. E quando tudo isso já vai muito longe, eles estão cansados. Não apareceu ninguém para ajudar o garoto, ninguém que quisesse navegar com ele atrás da ilha desconhecida. Que cena! O barco ali estacionado, certo? O rei perguntou: e aí o garoto? O que foi feito dele? Ele está lá, dormindo no barco, andando pelo cais do porto. E o rei deve ter rido com o garoto. Está vendo, rei? Não sei para que queria um barco. Logo vai me devolver o barco. E aqui chegamos ao final. Só temos três folhinhas e vamos ver o que ocorre. Olha o que acontece. Ele está cansado, ela também está muito cansada, e eles vão dormir no barco. Ela dorme lá no quarto que tem nos fundos, ele dorme ali perto da proa. Então, na narrativa final diz assim: um tinha desejado ao outro felizes sonhos, mas foi ele quem levou a noite inteira a sonhar. Sonhou que a sua caravela ia no alto mar, como três caravelas, com três velas triangulares, gloriosamente enfunadas, abrindo caminho sobre as ondas, enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação descansava à sombra. Não percebia como podiam ali estar os marinheiros que no porto e na cidade se tinham recusado a embarcar com ele para ir à procura da ilha desconhecida. Provavelmente arrependeram-se da grosseria irônica com que o haviam tratado. Agora ele via os marinheiros, via animais espalhados pela coberta, patos, coelhos, galinhas, o habitual da criação doméstica, comendo grãos de milho. Descreve todo o sonho completo dele, vendo o barco pleno, vivo, cheio de a tripulação, pessoas trabalhando e o barco navegando. Se a história acabasse aqui, vocês acham que estaria de bom tom? Não? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quantos aqui estudam filosofia ou vão iniciar o curso de filosofia na escola? Levantem a mão, por favor. Desde a época que eu tinha a idade de vocês, é assim, viu? Filosofia, sempre, né? 4, 5, em um auditório de 100 pessoas. É muito raro ser diferente. Pois esses que vão estudar filosofia vão estudar algumas escolas filosóficas. E alguns terão nessas escolas filosóficas que, para muitas pessoas, o simples ato de sonhar significa realizar. Alguns sonham, por exemplo, em fazer um copo com esse. O simples sonho já saciou a pessoa, ela não precisa construir o copo. Enquanto que para outros é fundamental construir o copo. Sem isso eles ficam frustrados. E aí eles dizem: o que adianta eu sonhar se eu não consigo fazer a concretude dos meus sonhos e se tudo se desmancha? Mas outros dizem: que bom que eu sonhei, eu já construí esse copo aqui dentro, com isso eu me inspirei para fazer uma música, para trabalhar lá na horta, e já valeu o sonho. Entendem? Para a nossa sociedade dos homens, não é muito bom que nós pensemos que apenas sonhar nos realiza. Isso não constrói, não põe ovos, não constrói automóveis e não gera empréstimos bancários. Então, para a nossa sociedade, é mais interessante que você acredite que, ah, eu sonhei com um copo, agora eu tenho que fazer o copo. Senão tudo estará fadado à derrocada completa. Bom, e ele sonhou, não é? Quando ele acorda, tem lá um tripulante perdido no meio do barco, uma pessoa só. E esse que estava ali perdido, sabe o que ele foi? Pensa que ele foi ajudar? Ele não tinha para onde ir. Então ele disse: bom, tem um barco aqui, vou ficar aqui por um tempo, tal, não tem outro lugar para ir. Foi o único que ele conseguiu que entrasse no barco com ele. Aí, quando ele percebe isso, ele diz para esse tripulante, o único que apareceu: mas você não é marinheiro. Ele disse: nunca fui. Sozinho, eu não serei capaz de governar este barco. Ora, tu devias ter pensado nisso antes de pedir o barco ao rei. O mar não ensina ninguém a navegar. Então, o homem do leme viu que ele tinha colocado esse rapaz no leme. Achou que ele podia conduzir o leme. Então, o homem do leme viu uma terra ao longe e quis passar adiante, fazer de conta que ela era a miragem de uma outra terra, uma imagem que tivessem vindo de outro lado do mundo, pelo espaço. Mas os homens, que nunca haviam sido marinheiros, protestaram. E o tripulante disse:
É aqui que queremos desembarcar. Esta é uma ilha do mapa. Então, por si mesma, a caravela virou a proa em direção à terra, entrou no porto e foi encostar na muralha na doca. Podeis ir todos agora. No ato contínuo saíram correndo. Primeiro as mulheres, depois os homens, mas não foram sozinhos. Levaram com eles os patos, os coelhos, as galinhas. Levaram os bois, os burros e os cavalos. O jovem acordou abraçado à mulher da limpeza e ela a ele, confundindo os corpos, confundindo os beliches, que não se sabe se este é de bom bordo ou de estribordo. Depois, mal o sol acabou de nascer, o homem e a mulher foram pintar na proa do barco, de um lado ao outro, em letras brancas, o nome que ainda faltava dar à caravela. Pela hora do meio-dia, com a maré, a ilha desconhecida fez-se, enfim, ao mar, à procura de si mesma. Ou seja, eles pintaram o nome da ilha desconhecida no barco e jogaram o barco no mar. É assim que termina a obra de José Saramago. Se vão encontrar, isso provavelmente para pessoas como Saramago nunca foi o mais importante. Mas navegar e atrás dos sonhos, sim. Às vezes, viajando aí pelo Brasil, eu trabalho cada dia numa cidade, hoje eu estou aqui, amanhã estou em Goiás, normalmente não, aqui vocês estão convidados para a aula da noite, quem se interessar, filosofia clínica amanhã à noite aqui. Depois Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Dourados, São Luís, Teresina, Fortaleza, cada dia uma cidade. Às vezes, mas é raro, encontro uma pessoa, eu disse, professor, no aeroporto, o senhor lembra há 15 anos que eu vi uma palestra sua em tal lugar? É chato quando a pessoa coloca assim, porque eu não sei quem é, né? Não sei o nome, não sei quem é que está falando, mas me interesso muito em saber. E aí, às vezes, surge uma colocação assim. Nós estávamos conversando sobre filosofia uma vez e o senhor colocou sobre isso de seguir os sonhos, mas não disse que eu deveria seguir ou não meus sonhos. E aí cada um conta a trajetória da vida. Eu sempre gosto muito de saber. Alguns seguiram e não foram por isso mais felizes do que aqueles que não seguiram. Alguns abriram mão em prol de conforto, segurança, mas nunca tiveram. Outros nunca procuraram por isso e encontraram. É a nossa jornada da existência. Mas alguns homens, como José Saramago, se posicionaram firmemente sobre isso. E na opinião dele, a maneira de vivermos aqui, a existência, é assim, a gente acreditar e ir atrás disso. É a maneira de nos mantermos humanos. Agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Uma boa noite, pessoal.